fala, pó boneco.
Muito boneco, muito falatório.
Fala, pó boneco.
Fala, pó boneco.
Segunda temporada do Bonequinho.
Ora, muito boa noite. Mantemos?
Pode ser.
Ora, muito boa noite.
De onde é que falas?
Boa noite.
Porque há aqui uma cena que é, tu estás a manter o boa noite, mas o pessoal se estiver a ver de manhã.
Também é verdade, devíamos ter sempre tido esse compromisso, não é?
Percebes?
Então vamos começar. Vamos lá.
Rewind.
Outra vez?
Não, não é preciso.
Não, vamos
lá. É só para ele fazer a figura de par.
Olá, como está? Mas também fica um bocado mais curto, não é?
Pronto, vai daqui.
Bem dispostos, sejam bem-vindos a mais um Fala para o Boneco, que é importante.
Mano, está-se. Como estás, meu querido?
Estou bem.
Bem-vindos
Deus. Um bocado sacado, feliz.
Foi uma semana de correria para o Smelo. Sete concertos em dois dias.
Oh, meu Deus.
Ah, não, foi ao contrário. Foi os dois concertos em sete dias.
Exatamente. 30 mil ensaios
no meio
dia.
Interessa.
Foi. De acordo. Presente. É isso mesmo.
Aliás, se contarmos os concertos online, quem toca mais é o Record.
Sim,
isso é. Quem toca mais é o
Record.
Tens
dois concertos.
Está vendo? Por isso, sempre para aviar, filho.
Já comprou uma banda.
Aliás, a Vodafone tem uma banda só para o upload dele agora, sabe? Sempre para arriscar.
Mas atenção que não é o Decor, ou não? The Street.
Fernando The Street. Catarina, estás? Operacional, tudo bem?
Catarina é a nossa tradutora de linguagem gestual.
Língua gestual,
que ela comunica sempre por sinais.
Ele está nesta luta connosco há muito tempo.
Eu direi sempre linguagem.
Ele está
linguagem e anão são sempre duas coisas que eu irei dizer. Por muito me digam que não.
Irei dizer. Julinho, Baldemar, muitos fostes também.
Obrigado pela companhia.
Se é que é preciso.
Nesta tarde calorenta e calorosa.
Ora, quem é que temos hoje connosco?
Grande Neymar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Sim, já estivemos várias vezes juntos. Finalmente conseguimos estar aqui para cá.
É verdade. Também estivemos no canador, né?
No canador.
Fomos todos ver coisas legais.
Sim, era tudo legal lá.
CBD, bro. CBD, havia todos os tipos, mano.
Sim, escrevias e.
Era verdade. Dos rapazes. Do Johnny, do Big Johnny,
do Canal. Do pessoal da Caixa Cartão, exatamente, G7 do Pedra na altura, foi fixe. E também já tivemos da Slang mais de uma vez.
Sim.
Aliás, este também é um dos rappers que mais foi.
A última vez estava a chover, mano, e tudo, viu? Estava a chover e
o cara estava a chover. Outubro ou novembro, já. O que é que tens feito lá até então?
Olha, por acaso tenho estado a gravar sons, entretanto já lancei um clipe.
Sim,
já curti outro clipe, mas. Por acaso, nestes últimos 6 meses tinha andado um bocado mais preguiçoso, já.
Sério? Não diria, foda-se.
Rendas para os cintos.
Então está preguiçoso, eu não sei que adjetivo é que nós teremos.
É. Não, mas foi porque foi o Natal, foi o Ano Novo. Depois, entretanto, fiquei sem carro 2 meses, não me conseguia deslocar, nem nada disso. Foram uma série de contratempos, mas o gajo continua sempre ativo, mano.
Fica de adulto.
Já, mas também, tipo, outra cena que me tenho dedicado, quando tenho estado lá, é também tipo ser jurado na cena da Smoking Bars. Um gajo também aí também sente que faz parte da cena do rap, então um gajo também continua ativo por causa disso.
Até podemos começar um bocadinho por aí.
Por aí, sim.
Né? Tu que tiveste do outro lado da barricada, né? já tiveste com o MC, digamos assim, para o freestyle.
Só que na minha altura era improviso, é diferente, mano.
Mas era isso que eu tinha a perguntar. Como é que é agora estar do lado de quem está a analisar e a julgar e a criticar a arte do outro?
Mas antes disto, deixa-me dizer. Para mim és o melhor júri que eu conheci. Acho que é tu.
Não, ele tem uma característica mesmo fixa. Ele vai buscar a dica. Eu dou-te a dar o voto porque tu deste aquela dica assim e assado. Que combinou com a dica que deste o round anterior. E não
tu justificas a tua decisão. A primeira vez que eu fui jurado foi porque numa entrevista, acho que foi para a cena do Sul, e ele perguntou-me se eu era capaz de ser jurado. Eu disse, mãe, a brincar, e até era capaz. E depois já veio o convite. Pá, e quando fui, decorei tipo as rimas, mas instintivamente.
Yeah.
E depois até pensei, quando vou dar a minha opinião, estou-me a esquecer metade das cenas que me estavam a captar a atenção. Então depois pensei num segundo evento, se calhar devia fazer apontamentos, tipo Mourinho, assim.
Ok, mas, ou seja, tu preparaste-te para isso, digamos assim.
Não, estava a recordar das rimas genuinamente.
Estou a dizer da primeira para a segunda, tu percebeste, ainda ali uma lacuna, vou preparar, vou ao bloco do Mourinho.
Ou no bloco de notas do telefone. mas depois também caguei para isso e mantive a cena. Porque e acho que assim.
Tu tens uma característica, como júri.
Tem, vai, é até provavelmente.
Mas atrapalho bem a falar, eu sinto bem.
Isso é, acho que é compreensível. Mas tens uma característica que é. E acho que até nem fazes bem em não apontar. Que é. As que tu reteste.
Yeah.
Estás a ver? Na realidade, às vezes uma batalha define-se por uma dica, não é?
Yeah.
Ou seja, tu podes ter muita coisa em consideração, mas aquela dica matou todas as outras.
E isso aí eu fica na cabeça. Tipo,
e é isso que, que tu fazes que no júri, estás a ver? Tu às vezes equilibras a coisa e dizes, opá, teve bem, mas aquela dica ali, aquela coisa ali, aquilo ali, estás a ver? Tu apontas e isso é o que tu retens, certo?
Mas há uma cena que eu sinto. E por acaso o Eddie disse isso num podcast. E é verdade, mas só me apercebi quando ele disse isso num podcast, que é, eu tipo, a minha opinião é vinda de um gajo que é do público. Eu não posso pôr na pele com um battle rapper da opinião.
Sim.
Porque eu nunca passei por um battle rap escrito. Na altura recebi convite, né? na primeira ou segunda edição.
O conhecimento que causa a 100%, não é?
E até quando eu discuto a minha opinião com o pessoal que faz battle rap, já reparei que temos opiniões bem diferentes, mas eu, e depois quando alguém do público está a falar comigo lá fora, tipo num intervalo ou assim, a opinião coincide mais. Ou seja, eu é como se fosse um espectador a dar uma opinião. Mesmo que já rima há bué tempo, nunca passei por essa cena de fazer barrel rap escrita. Nunca tipo.
Sim, mas tens ali uma série de skills contigo como rapper, como barrel rapper também tem que ter.
Eu acho.
Tem uma série de conhecimentos quase de obrigação já os tens em ti, não é? E consegues julgar perante isso, coisas mais técnicas, coisas mais.
Existe essa parte.
Tipo de pormenores, não é?
Existe essa parte, mas eu, apesar de ser um rapper de dicas engraçadas, não sei se é bem punchline, mas dicas engraçadas, e apesar de By The People já ter tudo dias de batalhar, eu sinto que o meu tipo de rap não é para o battle rap. É por isso que eu também nunca fui batalhar e acho que também não consigo entregar mais aquilo que tem a ver com a minha personalidade. Então é.
Eu estou a dizer que isso não te tira valências como júri, o facto de nunca ter sido um
battle rap. Não, a dedicação sim, mas em termos de conhecimento, há battle rappers que acho que até conseguem, se calhar, poderiam fazer melhor que eu, mas às vezes também. Se calhar pode não acontecer, porque também, pá, um gajo, eu estou ali mesmo focus, mano.
Se calhar o facto de tens essa consciência, de,
não fico bem,
eu não sou battle rapper, eu tenho que me pôr no lugar deles, eu tenho que perceber isto. Se calhar ainda, não te sentirá de mérito aos outros, mas põe-te ali, se calhar a sentir 10% de concentração. E isso está-te a dar destaque no júri, está o trabalho bem feito.
Eu não tomo como uma cena a descredibilizar o facto de tu teres uma visão do público, porque em última instância, independentemente da tua votação, vai ser o público que vai levar, se calhar, o que é que achou de vitória ou não. E isso vai ser sempre
mesmo assim, discórdia. Mesmo assim já tive opiniões diferentes do público.
É isso, vai ser sempre discórdia.
Percebeu a minha cena, mas é isso. E o Eddie disse isso num podcast e eu percebi. O gajo tinha razão, O gajo tinha razão, nunca tinha pensado nisso. E eu acho que, pá, eu sinto que, como já dei o meu contributo para o Smoking várias vezes, para mim eles podem contar comigo. O gajo está lá, mano, e espero ser jurado mais vezes pela Smoking. Mano, estou disposto a ir ajudar e gosto bem do Eddie, do Xisco, do Strata também, que ajuda bastante. Gosto bastante deles, por isso um gajo está aí na firmeza para dar o apoio.
Isso aqui é importante.
E diz-me uma coisa.
Uma coisa.
Lá em baixo.
Era para dizer, não era eu,
desculpa. Lá em baixo, a ideia de batalha já está muito vincada. Sente-se. Pelo menos teve duas fases. A Smoking trouxe agora uma nova, né? Teve aqui duas fases. Eu sou seguidor. Eu até identifico-me contigo, porque eu também fiz as minhas batalhas, fiz os meus improvisos, fiz isso tudo a nível de rua, não se filmava, não se fazia nada.
Só as cenas estão mais curtas, tudo que não é filmado.
Mas para casa é verdade. Mas nós aqui no Porto até sentimos, quando surgiu até na altura a Liga Knockout, sentimos, é escrito. Eu pelo menos falo para mim, assim, não é descredibilizar, eu disse, a cena que nós fazíamos aqui de rua, estás a ver? Também acredito que começa lá em baixo, que não se filmar.
São cenários diferentes. Eu era quase sem preparação, era ver como é que tu eras mano a mano na altura, como é que estavas ali, como se contavas.
Mas eu acho que mexeu mesmo.
E estavas ali a bater naquele álbum.
É isso.
E preparavas para a batalha.
É isso. E porque eu hoje distingo muito. Eu hoje digo, é uma preparação completamente distinta, estás a ver? Daí eu concordar que é apesar de ser batalha, era o reto, eu concordo com uma coisa que é. É um processo de MC, de rap. Estás a ver? É, tem escrita, tem performance, tem. Ou seja, é o que tu fazes às vezes para ir gravar ao microfone.
É, e é bué da bom. Há uma cena que nós temos que ver que é tipo, é bué da bom para o espetáculo, porque as pessoas pagam para ir ver e o rapper preparou-se. O improviso às vezes pode correr bem ou pode correr mal. E acho que, pá, a primeira vez que foi anunciada a primeira batalha que foi pela Knockout, foi do Som com o Nep. Eu curti bem, mano, e achei mesmo. Mas também quando vi a batalha tive a sensação que, eu não dou para isto. E estava a ver a batalha com o Tambi e com o Ferri. Começaram comigo no rap. O Tambi teve nas batalhas comigo, o Ferri não teve nas batalhas. O Ferri sempre também dava improviso, mas era mais de gravações. E aí o Tambi olhámos um para o outro e eu disse assim ao Tambi: oh, conseguiste fazer isto? Eu, não. E o Tambi, e eu também virei para o Tambi: também não consigo fazer isto. Foi um switch do caraças, já estava mais habituado ao improviso.
Mas quando tu dizes que não consegues, na minha opinião, eu não conseguia fazer aquilo porque ia estar 2-3 meses a preparar-me para uma coisa ali.
Eu não tenho aptidão para isso.
É isso, eu não sinto também a teia, estás a ver? Ou seja,
aptidão ou apetite?
Apetite, se calhar, porque eu gosto de escrever uma cena e ir a estúdio gravar e já não penso
mais. Exatamente, eu ia lá por isso, se calhar.
Eu não bato muito bem em
primeiros, já. Não é isso, eu se calhar, bro. Eu nem, sei lá, nem quero perder assim tanto tempo com aquela pessoa ou com aquele evento em específico, estás a ver? Não tirando o mérito, não. Eu, por opção minha, se calhar prefiro dedicar o meu tempo a outras coisas. Percebes? Em vez de estar 3 meses a pensar, sei lá, vou usar o exemplo, vou estar 3 meses a pensar no Julinho para vamos fazer uma série. É um gajo bonito, sim senhor. É um gajo interessante. É, sim senhor, mas ao fim do mês e meio também quero falar com o povo. Ao fim de 2 meses quero falar com a sala toda.
Pensar numa cena.
É um bocado isso, mas eu também devo ter déficit de atenção.
Vocês podem tipo batalhar uns. Imagina, uma batalha entre vocês os dois. Aquelas bagas tu só vais poder cuspir naquele dia. Nunca mais vais poder dar.
Se tu mais?
Os punchlines, já queimaste.
Viste?
Um som, podes cuspir.
Mas não é, vocês não acham que. Vocês perdem o foco, tipo, eu vou falar no rock e as pessoas vão descansar, porque não é utilizado e pago, bem pago neste caso.
Sobrindo no fim for maior, se calhar a tua concentração, a tua motivação pode ser maior.
Sim,
porque a questão é, se aquilo for a tua profissão, estás a fazer o que tu gostas, que é criar.
É válido, não.
É válido.
Eu estar às vezes o tempo que
é isso. Eu percebo o que estás a dizer. Eu não compensa abdicar 3 meses da minha vida para ganhar 1000 paus, mano. Não compensa.
Exato.
Em 3 meses da tua vida fazes mais que 1000 paus.
Não, há gajos nos States. Há gajos nos States fazem. Aqui todos sabemos, fazem carreira mesmo battle rap, mas porque têm mesmo o apetite para isso. Acho que no meu caso é tipo falta de apetite. E acho que a maior parte de nós aqui, tipo, pelo menos os rappers que estão aqui que eu conheço, gostam mais de gravar em cima de um beat, né?
Sim, mais um processo de estúdio, de escrita.
Eu gosto mais disso.
Sempre foi muito mais a minha cena. Eu nunca, se mal sabe, eu nunca fui muito rapper de batalhas. Sempre dei os meus improvisos em rodas, em círculo, com os amigos, claro, faz parte. Acho que todo o rapper deve fazer, principalmente numa fase inicial. É uma ferramenta importantíssima. Porém, eu nunca achei que fosse. Nunca foi um caminho que eu quisesse seguir com o rapper, estás a ver? Nunca foi. Também reconheço que nunca reconheci em mim o melhor dos skills para isso, estás a ver? Mas sempre foi uma cena que dá muito mais vontade de estar a criar com um bloco à
frente. No meu caso, foi só uma ansiedade. Não tinha meios.
Mais uma, no teu caso, foi mais uma.
Não, por isso ainda não sofri, mas sim, não tinha meios. Como não tinha meios, aquilo era a única oportunidade que tinha, estás a ver?
É isso, é tipo, é uma cena fixe que é tipo, é uma cena mais crua e tu consegues fazer. Por exemplo, eu fiz o switch na altura com o improviso, quer dizer, o improviso agora apareceu no Francamente outra vez, mas não tenho treino suficiente para participar de uma cena dessas, mas eu curti a cena do improviso. Eu digo já, se nessa altura. Por exemplo, se eu vivesse cá no Porto, eu juro-te, eu participaria num Poesia Violenta.
Ele está a fazer uma distinção que se calhar a nossa geração nunca fez rappers, que é. Eu chegava à tua beira e dizia, dei um improviso, dei um freestyle, e era a mesma coisa. Freestyle e improviso era a mesma coisa.
Durante muito tempo havia
isso. Estás a ver? Era a mesma coisa. Eu chegava, estavas a pensar e a cuspir. Era só isso. Para mim, no meu conceito, ainda é. Dá um freestyle, dá um improviso. É a mesma coisa. mas já reparei que há uma distinção que, eu, que na minha concepção não existe. Que é o improviso é, lá está, o que nós achamos, o que é o freestyle. Chegares e pensares e fazeres, muito rápido, quase sem pensar, né? Pensares e fazeres quase sem pensar, viste? E no caso deles, o freestyle não, já é uma cena preparada. Chegar lá, montadinha, à tua medida, tirei o fato, foi feito por medida, é só entregar.
Eu até acho uma cena, mano. Eu acho que o improviso é diferente do freestyle. Freestyle podes dar improviso ou dar uma letra. Porque é assim que se faz no stage. Eu agora não sei se vou dar uma bacurada.
Porque nós já damos bacuradas, nós já damos, tipo, estás no sítio certo.
Existe um conceito. Acho que improviso, tradução à letra nos stage, não sei se é bem assim que se diz, mas é top of the dome, ou como se diz. É isso, é que é mesmo improviso que fazia o Supernatural e o MC Juice, que faziam um back in the day nos stage. Eu nem me chegou a bater
na minha. Eu não sei dizer que nós estamos certos na nossa abordagem.
Eu mudei isso, porque também durante muito tempo era assim que eu pensava. Eu mudei isso a partir do momento, por exemplo, que eu consigo cantar uma letra que tem na ponta da língua em 30 bits diferentes.
É fixe, mano.
E a maneira como tu estás a entregá-la nesses 30 bits é freestyle, porque tu não tinhas feito isso antes, estás a ir na coisa. E comecei a, também, se calhar, a separar, estás a ver? Mas muitas vezes a falar descontraído, eu digo, ei, tem freestyle. E na realidade é um improviso, estás a ver? Não, mas bora descontraído.
Mas estão vocês com as barriguinhas.
Está escrito. Não penso nisso no momento, mas já. Mas não tinha essa ideia também, porque para mim era, vou dar um freestyle, era sempre assim, estás a ver? Mas a partir do momento que realmente começa a haver a ideia de batalha escrita, a ideia de batalha não escrita, eu acho que essa distinção acaba por fazer sentido, está bem?
Sim, também acho. Acho que faz todo o sentido. E pode haver eventos de improviso e eventos de batalha escrita, tá? Eu acho que, francamente, também foi uma cena bem importante. Tenho pena de... olha, eu acho que quando aconteceu, francamente...
Estava
cá em cima. Por acaso, não era uma data, mas
eu acho que teria de ver. Então, não, faz falta, estamos a falar de eventos com estrutura em golf, e faz falta mais eventos com esse tipo de estrutura e de suporte. O pessoal lá, eu vejo que é uma coisa bem feita.
Tu foste lá, né, moça? Foste no
parqueamento. Dá credibilidade à cena.
Ao primeiro dia teria de ver, mano.
Não,
ao segundo. Quero ir ver o terceiro. Se souber, quero ir ver o terceiro.
Ah, sim, depois para ficar. Acho que tem potencial para ser mais ainda.
Acho que a tendência das coisas será sempre crescer.
Acho que tem
potencial para ser mais. O objetivo das cenas será sempre crescer.
Até porque está uma grande marca atrás.
E uma marca que provavelmente é grande, investe tipo com coisas com crescimento.
E tu vês que faz coisas com capacidade para muito mais.
Mas é, acho que sim, acho que. Eu gosto de ver este tipo de cenas, iniciativas para além do rap, dos sons que são gravados, ou ver este tipo de eventos.
Tem que haver.
E eu cada vez quero ir a mais, mano, porque eu sigo durante uns anos a brandei uma beca e quero ir ver mais concertos. O ano passado já cheguei a ir a concertos, mano.
Eu sinto um rapper público também. E isso é uma cena que eu perdi também. E entretanto comecei a ganhar outra vez.
O que é um rapper público?
É.
Um rapper que vai ao concerto de
ver os outros.
Eu curto.
Um rapper que também é público.
Eu ontem, olha.
Não podia ser público de disposição.
Eu por acaso tive que acordar às 7 da manhã. Para vir para o Porto, mas eu ontem, juro mesmo, queria ter ido ver Orte 1 ao Music Box de Monte 4. Só não fui porque senão um gajo ia chegar às 3, 4 da manhã à casa, ia dormir 3 horas, ia chegar aqui bem morto.
Tu ainda vais ter a minha tarefa hoje.
Mas se não teria ido porque eu curti ir a concertos, mas no ano passado até cheguei à Margem Sul para ver concerto, fui. Um spot Almada que fui ver o Blech e fui ver a MAC também. E lá, olha, lá na Margem Sul também existe um núcleo de rap boy da bacana.
Sem dúvida. Nós já tivemos aí os MAC e, aliás, que ainda estará a shout-out aí ao culpado.
Tem
que
ter culpado.
Mas óbvio, eu também teve aí o Blech na altura e a Amora connosco. Eles foram 10 estrelas, mano. 10 estrelas.
E. Com sacrifício.
Pô. E com sacrifício, porque eles tocaram no dia anterior. Acabaram de começar tarde, vieram para aqui de manhã, mano. Vieram gravar de manhã.
É bem
exatamente. Bom. Almoçaram e foram para baixo.
Imagina,
foram mesmo generosos connosco.
É bem verdade.
Foi assim
também. E Margem Sul.
Margem Sul acaba por ser icónico.
Exatamente.
Pode ser lá. Eles também atuaram há uma semana no ponto de encontro, também não conseguir, mas.
Eu vou lá embaixo muitas vezes, só quem trabalha.
Quando vieres dar um toque, o ponto de encontro também é um sítio, mano, que eu já fui. Quer dizer, já não vou lá há tempo, né? Mas cheguei a ver concertos num ponto de encontro em 2004, 2005. Tipo, o ponto de encontro, não se compara em termos de espaço ao antigo Art Club, mas é um sítio mítico da margem sul. E eu nem conheço outros sítios, mas acho que o ponto de encontro é. Quando era puto, cheguei lá a ir em 2004, mano. Cheguei lá a atuar em improviso e na altura atuaram lá dupla, que era o Guti e a Sean Kong, acho que atuaram os Dominos Família, etc. Não sei se na altura o Malabar também cantou o som que tinha com eles do Mundo Capta Jesus, mas porque aquilo é tudo. Aquilo é em Cacilhas, é web central, então, mano, ali havia grande movimento hip hop. E só para ir à conversa do improviso, mano, na altura quando um gajo era puto, até nos intervalos do concerto, tipo, imagina, atuavas tu primeiro e depois no Tássio. No intervalo do concerto a gente ia para a Vila da Água de Freestyle. Esse gajo existe hoje em dia, mas.
Sim. Olha, há vídeos teus neste momento, na Smoking Guimbarda,
fui dar agora. O que é que estava a dar? Com os rapazes de spin que estão a voar a
vida. Já sei.
Está a dar beatbox. E estava, acho que improvisaram, não tinha intervalo de outros gajos.
Só que o nome deles basta para toda a língua, mano.
Rob Universe.
Não sei se é Rob Universe, eles têm outra cena também.
Não. Rob Universe e depois tem outra coisa.
Eles têm o pessoal de espinha, eu tenho outra. Rob Universe é o pessoal daqui.
É o código postal.
É o código da 4410. Não, é assim
mais. Agora se uma notícia deles. O NTS é dessa zona. O NTS estava lá. Ele estava lá na Smoking. Ele é que fez, foi o osso dos face-offs.
Fiz. O NTS é um gajo que vai criar aqui dois pontos. Mas em todo caso, isso é uma cena muito boa que está a acontecer. Estava a falar da notícia do metro. Para mim foi um choque. A primeira vez.
Que notícia do metro?
Entrei no metro. Eu não ando muito metro porque gera muita ansiedade. Mas entrei
no metro. Ah, tu viste que os rapazes que andam a fazer cristal no metro? Yeah. Ah, isso é o primeiro metro, mano. No centro do Porto.
Entrei no metro. E entra.
Lindo, essa cena é linda.
E entra o André, que esse nunca mais vi. Mas entra o André. O seu chapéuzinho na mão, de manhã, mano. Eu fui alegre, juro-te. Cheguei a acompanhar e alegre.
Óbvio.
Entra dentro do metro.
Todo dia.
Calma. Começa a dar um proído e a senhora e aquele e o outro, e é tudo para o Meirinho. Depois apanhei o mesmo dread.
Mandei que eu puseste Meirinho?
Ah, bem, por acaso pus. Mas de manhã não, mas pus quando o apanhei ao fim da tarde.
Talvez tenha posto uma notinha.
Não, também não.
É, valoriza.
Meti Meirinho, meti. Valoriza. Um euro e qualquer coisa.
Não, não, não.
Ah, bom.
Ele queria mostrar as palavras da Creu,
viste? Não, foi. É verdade. Não.
Foi para lá de um euro. Eu dividi por 3 anos, dá mais 30 centos de cada um.
Mas estávamos a ter uma cena.
Mas achei a coisa. Achei a coisa. Mesmo boa, achei a coisa mesmo boa,
yeah.
Porque há aquela ideia que queremos levar o rap ao público, não é?
Yeah.
E há aqui uns paradigmas com isso, que é, tem que fazer um concerto, tem que não sei o quê, tem que não sei quando. E eu achei que aquele dread simplificou a cena de uma forma, porque estavam bailinhas no metro, estava tudo no metro, ele rimou para todos, todos ficaram alegres, menos o Pica, porque ele não tinha andante. Obrigado, senhor.
E o Pica chegou a pegar uma marita e uma multita.
Mas senti que o rap naquele momento alegrou pessoas, estás a ver? Yeah. Pessoas que nada têm a ver com o rap, sobretudo de manhã, as pessoas iam tristes. Assim, no geral,
é de manhã, não é?
É de manhã, vou para o trabalho e coisa. E o homem entrou com um espírito, uma coisa refrescada e zau, zau, zau. E não, foi muito bom.
Só o espírito para dar freestyle de manhã,
também, vale a pena. Também. Mas reparei, como ouvi-o duas vezes, eu reparei numa coisa que é: aquilo é bem montado. O homem sabe.
Ei, mas não te já os truques do homem.
Não, sei quantos são os truques. Mas o homem sabe o que faz.
Óbvio.
Porque a maneira como o homem se direcionou de manhã e se direcionou ao fim da tarde, para aí dois dias depois, é exatamente
o que aconteceu. Ele já fez a leitura, já sabe, de manhã, o que é que rende?
O que está a dizer é diferente, são pessoas diferentes.
À tarde já são os senhores de 50 anos, bons senhores de 50 anos.
Ele
sabe onde é que está o público alto.
E eu fiquei com a ideia, este homem sabe o que está a fazer. Okay. E a realidade é que o chapéu vem sempre com moedas.
Okay.
E o resto é letra. Entretanto, vi a notícia e também vi cá pessoal que esteve lá em baixo, como estavas a dizer, que também está a fazer o mesmo. E isso é engraçado, porque é uma dinâmica que nós não tínhamos aqui na cidade. Não sei se tens lá em baixo isso, essa dinâmica.
Ah, tem uns bacanas que costumam fazer. Pá, também não sei se é só aqui, mas é aquilo que um gajo vê na net, mas tem feito ali improviso ao pé do Cais de Estré.
Ok.
E eles têm um canal de YouTube e pá, acho que a cena ainda está a crescer ainda. Mas tem lá bacanas de improviso, não vai dar bem. Também estão a fazer isso em Lisboa, mano. Estão a fazer isso em Lisboa e acho que isso é bem importante, mano. Quando eu vi tipo, esta notícia a sair dos bacanas, também fiquei bem contente porque é tipo o rap está a chegar a mais sítios. Eu acho que hoje em dia, mas ainda há, acho que hoje em dia as pessoas. Eu na altura, quando um gajo era puto, começou a improvisar ou fazia rap. Eu acho que havia boia de pessoas fora do rap que tinham preconceitos em relação ao rap. Acho que hoje em dia ainda há pessoas com preconceitos, mas há pessoas que já veem isto mais como uma arte.
Sim, e os preconceitos.
Estamos a evoluir, mano. Estamos a evoluir. E acho que isso, com o tempo.
E isto ajuda, porque é uma forma de levar a essas pessoas, porque não deixa de ser street urbano, a atitude, estás a ver? Não deixa de ser hustler, que ele está-se a fazer à vida. Não deixa de ser nada
disso. Está
lá tudo, estás a ver? Mas leva de outra forma. E eu achei muito fixe, estás a ver? Achei que eu não tinha capacidade para aquilo, apesar...
Mas nem todos temos que ter as mesmas capacidades, a piada é essa.
Apesar que, noutra altura da minha vida, se calhar até, se estivesse neste meio, se calhar até...
Yeah.
Vamos também que siga, estás a ver? Mas achei que está bem planeado, bem estruturado, o Dredd sabe o que está a fazer, este em específico.
Sabe o que está a fazer.
Sabe o que está a fazer. E acho que é uma postura mesmo muito, muito plausível para fazer chegar o rap a outras pessoas.
Yeah, mano.
De outra forma e super tranquilo.
Mano, o rap é uma cena bué da bonita, mano. Hoje estávamos a almoçar ali no centro do Porto. Estava lá com o pessoal, estava o Tostas, estava o Guima, estava o Mundo e isso tudo. Eu estava-lhes a dizer, olha, conheci todos vocês por causa do rap. Eu conheço o Buster, o Rock também por causa do rap, vocês também. O Ferry conheço por causa do rap. O Noan, que é quase da minha rua, conheço por causa do rap.
As pessoas que estão aqui toda a gente, eu conheço por causa do rap.
Por causa do rap, mano. O rap para mim
e trouxe... E fazer coisas com elas por causa do rap.
Mano, o rap trouxe das melhores amizades com um gajo carrega para a vida, mano. Até tipo
há pessoas de uma linha pele
há pessoas de fora tipo de outro meio que eu tenha que não seja do rap, às vezes nem conseguem entender a paixão que tenho pelo rap, nem conseguem compreender a fundo como é que é um gajo sem amizade, estás a ver? Tipo, olha, um gajo às vezes já quando vai ao Slang está ali a conviver com toda a gente, estás a ver? Também lá conheci o Check One, acho que foi pelo Slang. Ou quando fui ao concerto de Rio Tinto do Steg, do Tostas e isso. Mano, o rap leva-te a conhecer tipo, pessoas que estão pela mesma cena. Mano, é uma cena bonita mesmo. Não... Mas as pessoas de fora não conseguem entender isso. E acho que... E essas cenas que um gajo vê de uma improvisa sobressair, ou da Smoking Bars, ou da Knockout, mano, um gajo tem que apoiar. Mas
até quando... Esfregar no peito.
Agora tenho 30 e tal, mas quando tiver 40 e tal anos, se tiver disponibilidade, tempo, um gajo quer ir apoiar essas cenas.
Exatamente. É isso, contigo, mano. Estou contigo, não é?
Mano, e queremos viver do rap, mas, mano, nós estamos todos inseridos na cultura e é por isso que nós temos aqui todos os laços, partilhamos e... Mano, até se... Nós somos todos do rap. Nós até tipo, tivemos agora uma esplanada tipo, a discutir cenas de... Sei lá, política ou a atitude de um gajo do futebol que teve num discurso numa conferência, até nós...
Temos
ideais, vamos ter opiniões bem parecidas, se fores a ver, mano. Nós lutamos tipo, por os mesmos ideais já.
Os princípios bem
e acho que
claro que sim,
e é por isso que se calhar.
É
por isso que se calhar vai-se criar mais.
Continuo sem ser religião. Quando vir a religião, estranho tudo.
Já, já.
Mas isso é a minha opinião.
Acho que isto.
Mas olha, quando a semana passada. Não é bem assim, mas pronto, nós estamos a gravar nessa tecnologia. Mas yeah. No último tempo, ele falou de uma cena muito importante que eu concordo muito, que é rap quando é feito desta forma, que estamos a falar, já é o sentido de comunidade.
Yeah.
A ver? E o sentido de comunidade é muito importante. Não só para quem vive essa comunidade, mas para quem está circundado. É assim, não é? É isso o termo. Desculpa que às vezes também digo uma frase.
Não.
Mas, às vezes.
Às vezes, não é? Agora já me esqueci, estava a dizer uma merda bonita.
Sentido de comunidade.
Sentido de comunidade. Ai. e faz bem a quem vive dentro da comunidade e a quem circunda, está circundado por essa comunidade.
Há aqui uma cena complementar que tenho para dizer, que é tipo, mesmo que há putos começaram a rimar e começaram a bater logo no mainstream, mano, a cena do mainstream, eu não sei, há gajos que poderão conseguir estar lá assim no mainstream, mas há gajos, pronto, as cenas, existem altos e baixos, e há bacanas que estão no mainstream, que fazem rap, começaram logo a bater, que um dia quando, pá, infelizmente, né, mas a cena cair, eles próprios também vão começar a ser tristes mais na cena da cultura.
É, mas... isso, para mim é por isso que a vez não me disse, mas que é, se é o mainstream que procuras, força, vai, voa, yeah. Vai descansar,
pode não é nada. Na cultura, já.
Yeah. A ver, se queres viver isso da forma que nós queremos viver, que é por gosto, por amor, é tirar do bolso para pôr e sem problema nenhum acordar no dia a seguir de manhã bem disposto, anda, mano, és bem-vindo. Sabe com isso, vai lá a tua vida, nós não nos opomos a nada. Está a ver?
Yeah, yeah.
Segue, seja feliz. Mas tens que ser feliz aqui, também és bem-vindo.
Eu acho que é isso, é bacanas que deixarem de ser mainstream um dia, porque se calhar já não estão tão atualizados, porque para estás no mainstream tens de estar atualizado e tens de ser fresh, tens de comunicar com
o público. E outra panóplia de cenas que nós quando, nem estamos dispostos a pensar nelas.
Mas esses gajos estão no mainstream, alguns até podem ser mais novos, quando forem mais velhos, se deixarem de bater, porque alguma coisa pode ter falhado, Se continuarem a fazer música, automaticamente vão se inserir na cultura e vão perceber algumas coisas que, tipo, se calhar, tipo, todos nós lutamos e pá, mano, já é isso, são bem-vindos.
Não é essa coisa, nós vamos continuar aqui. Quem está aqui por gosto vai continuar aqui, mas não vai ser.
E engraçado, por exemplo, eu sou um gajo que não sei porque é que entrei para o rap, não tenho bem noção disso. Sei que comecei a fazê-lo e tal, e escrevi as minhas cenas.
Mas não começo a pensar nisso,
não. Bom, pessoal, não sei. O pessoal com quem eu andava e cresci, nada tem a ver com o rap. Até fui eu que incuti muito disso.
Até?
Eu meti muita gente do meu grupo a dar improviso, a fazer as rodinhas dentro dos possíveis, com quem tinha, né? E quem tivesse disponibilidade.
Mas as rodinhas para roubar os outros meninos não conta.
Não, também, pronto. Mas entretanto, vou estudar artes, levei o rap para lá também, conheci outras pessoas, depois misturei isto tudo e entretanto fui conhecendo pessoas do rap, esse sentido de comunidade estávamos aqui a falar. Porque eu nunca me senti nem valorizado nem desvalorizado, não tenho essa coisa, está a ver? Nunca tive, também nunca fiz para alguém ver, ou o que quer que seja.
Só queres acrescentar qualquer coisa?
É isso.
Se não queres acrescentar, não precisas da valorização.
E quando cresce esse sentido de comunidade, eu sinto que acrescento qualquer coisa, está a ver? E vivo bem com isso, está-se bem.
E eu acho que é assim que se torna mais bonito fazer música, está a ver?
Por exemplo, ainda agora. Quando o Vilas liga-me e diz, opá, estou aqui a fazer projeto e não sei o quê. O Neymar ia fazer uma cena e, entretanto, se calhar, acho que ele encaixa bem contigo. Esse tipo de cenas. Mas isto surge por causa do sentido de comunidade, estás a ver? Aquele Dread está com um projeto, até já tinha assinado a minha banda, não é? Pelo que eu percebi, e de repente ele diz: não, isto é com isto. Estás a ver? E apostar nisso.
Quero trazer estas pessoas
para aqui. Isso é sentido de comunidade. O facto de tu vires lá de baixo cá para cima, no, tipo hoje ou noutros dias que vieste, só não, vou ver aquilo, vou estar com aqueles, vou curtir. Aliás, lembro-me que fomos deixar. Outra vez cá de beijo.
Pois foi, mano.
Lembro-me que fomos deixar.
Do Canador. Foi o rock do Leia.
Fomos-te deixar.
A extensão de 24 de agosto.
É isso.
Fomos dos quatro, acho eu.
Acho que fomos quatro. E fomos-te deixar. E lembro-me perfeitamente.
Mais o Birro.
Mais o Birro. É verdade. Depois fomos deixar o Birro. É verdade. E lembro-me perfeitamente de pensar assim: pá, o Dredd é fixe. Temos de fazer qualquer coisa. Está a ver? Porque tens uma disponibilidade super tranquila, bens, conheces, fala. E isso é sentido de comunidade.
Mas deixa-me fazer uma parte da história, ou também pode ser. Repara como a vida é para ele. Ele até achou que era, era difícil fazer qualquer coisa com ele. Ele não precisou de mexer uma palha.
É verdade.
Está a ver? Está a ver ele pôr a fazer qualquer coisa com ele. Não é fizeram por ele.
Mas sabes,
até isto, pá.
Mas sabes, foi tudo assim?
Até.
Olha, eu tu e o Rock, sem falar muito, achas que na minha cabeça nunca me passou assim. Tenho que fazer alguma cena com o Rock e tenho que fazer alguma cena com o Tarso. E nunca, eu não me lembro de ter proposto, ou tu tens proposto, estás a ver?
Alerta spoiler.
É uma cena natural.
Alerta spoiler.
Ui, ui, ui.
Não é? É natural. Por acaso na minha vida sempre foi assim, estás a ver?
Mas é natural. Chegaste aqui com uma pequena feita e olha, gostas,
lá. Também não é bem assim, mas sim. Mas é natural. E eu.
Eu tenho testemunhas.
Eu prezo. Pronto, este último som, se calhar. Mas eu prezo muito essa cena natural, estás a ver?
Tem que ser.
Também.
Muito mesmo. Muito mesmo.
Tem que ser. Eu gosto de ter que ser natural.
E acho que faz todo o sentido se assim for, estás a ver? Até porque a tua disponibilidade vai ser sempre outra.
Eu acho que sim, mano. É assim, obviamente que há feats que têm que ser feitos, tipo na cena do rap game, têm que ser estratégicos porque vai puxar dois
se públicos. Se tiver, está sabido, rap game, claro.
Mas eu, por exemplo, eu não sou assim. Até tinha comentado isto no Três Pancadas, que eu até posso estar a falar com um gajo na net. Mas o gajo está a ser andar bacana para mim, a gente está a falar das mesmas cenas e o gajo, oh, como é que é? Bora gravar o seu entras num projeto e eu mando ao beat. E curto do beat, vou dizer, mano, eu entro contigo, conta comigo, mano. E vou escrever, estás a ver? Eu vou escrever mesmo para a cena.
É isso. Porque, sem pensar muito se aquilo vai interferir.
Pá, eu sou assim, eu faço mesmo. Eu não faço rap, eu faço mesmo rap por passatempo. Porque gosto, eu tenho o meu trabalho e isso, estás a ver?
Está na minha posição.
Gosto mesmo. Bem. Então isso ao mesmo tempo alivia uma beca à pressão.
Permite estar à vontade.
E depois quando um gajo tem folgas, que costuma ser ao fim de semana, ou tipo à noite, um gajo não está a abolir, né? Sai do meu trabalho às 6, 7. Um gajo desse tipo combina cenas, tipo paro com o Nest, tipo paro com o Factor. Desculpa, paro com o Nest e paro com o Factor. Não é tipo paro
para
a segunda. Eu queria ter paro com o Nest e paro com o Zé, paro com o Ferri, paro com o Tamo. Percussão, com o facto, e então tipo um gajo que tem sempre tempo para conviver com o people.
Estávamos a dizer um bocado, até apesar de
com o Silva, caótico
e com vidas completamente diferentes, a nossa rotina é muito parecida, está a ver? A trabalhar, acabamos de trabalhar, vemos aqui, estamos aqui também dos rappers e produtores e não sei o quê, de vez em quando surge qualquer coisa, de vez em quando me surge, é só uma cerveja, está tudo bem.
Ou isso?
E isso é que se calhar dá força para continuar a andar e gosto para continuar a andar. Aquele lugarzinho é isto.
Tipo, mano, da mesma forma que um gajo tem disponibilidade para parar com os gajos da minha zona, um gajo às vezes está lá na minha zona, em Matsama, com o People, com os rapazes e isso, às vezes também digo, não, hoje tipo, vou jantar fora, mas como só mais ligado ao rap, porque a gente partilha as mesmas ideias, ou às vezes é porque um gajo vai a estúdio e diz, queres vir comigo? A gente bebe uma, vou gravar só uns ad-libs hoje. Hoje estou a gravar ad-libs, mas queres vir? Faltam-me só uns ad-libs. O gajo diz, bora, mano. A gente janta e isso, o gajo vem, estou só a gravar ad-libs, a dizer, filho da puta, cabra, passa logo, filho da puta, caralho, desculpa. E o gajo está ali, a beber a dele, mas está ali a conviver comigo, estás a ver?
Ambiente de estúdio.
É isso, mano, ambiente de estúdio e depois estamos ali a trocar umas ideias, estás a ver? E um gajo... Curto isso, estás a ver? Eu sei que isso há em Lisboa, há no Algarve, há no Porto, e há noutras cidades.
Infelizmente ainda de lá.
Olha, por exemplo, sempre que um gajo vem para o Porto, quase nunca, das 7, 8 vezes que se calhar estive aí, só uma vez ou outra que fui para uma sessão de estúdio e de resto fui sempre a conviver com os rapazes.
O mal do Porto aí, eu sei que o pessoal gosta de conviver.
Mas é bom, mano. Mesmo que a gente. Eu consigo. Imagina, mesmo que eu esteja contigo, a gente nunca grava um som na vida, mano. A gente está ali tipo grandes bradas, estás a ver? Se calhar nunca surgiu o beat.
Chega isso.
Um dos meus melhores tropas sempre é o Dimos, que é um tropa que veio de França, estás a ver? Ele está a ver agora na Lisa. Mano, a gente já se conhece para aí há 15 anos. A gente está a pensar a gravar agora o nosso primeiro som, mano. Estás a ver? Mas a gente fala-se todos os dias, mano. Ele precisa de mim, eu estou lá para ele. Ele precisa de mim. Desculpa, eu preciso dele, ele está lá para mim, estás a ver?
E o que é que deu o clique agora, só?
Deu o clique, nós estávamos em fases diferentes de rap. Tipo, por exemplo, quando surgiu o trap, ele entrou logo no trap. E eu ainda não estava habituado aos BPMs. Depois eu também comecei a entrar no trap, mas ele já estava tipo, mais num cloud trap. É tipo, às vezes é a cena de beats. Por exemplo, se eu lhe mandar agora um beat boom bap, mesmo que ele consiga entrar lá e acabar comigo num som, ele não vai entrar porque, se calhar, ele acompanha mais a cena fresh, estás a ver? Eu acompanho mais a cena cultural disso. Mas a gente depois troca ideias, eu percebo, tipo, um gajo não pode ser purista e ele também não pode ser moderno demais. As duas cenas cruzam-se.
Cruzam-se.
E agora, por acaso, a gente vai se encontrar no beat drill, estás a ver? Vai ser o meu primeiro vídeo, pode ser com ele, mano. Mas eu vou pôr o meu estilo, eu sou o estilo dele, já.
Claro, tinha que ser.
E isso para mim é o que faz sentido, estás a ver?
Foi natural, mano, foi uma conexão natural.
Já que estamos a fazer, já falámos um bocadinho das facilidades e das partes boas, deixa-me fazer uma pergunta. Que é, nós aqui no Porto, no modo geral, queixamos-nos muito daquela questão de centralismo, que estamos longe de tudo, queremos fazer alguma coisa, temos que ir para Lisboa, por aí fora. A minha pergunta é a seguir, muito simples. Quem está em Lisboa, qual é a dificuldade?
Lisboa é muito disperso, tens boas zonas diferentes.
Sim, sim.
Há um bocado não tenho uma cena que tu disseste que é: eu fui à margem sul, para mim.
Yeah. A margem sul de Lisboa é uma coisa, não, tem nada
a ver. Eu sei que não tem, mas para mim, estás a ver? Yeah. É Lisboa. Nós aqui disparamos, Porto Gaia também, estás a ver?
Oh, eu acho que isto é mesmo verdade, mano. Os rapazes da MS consideram-se mesmo margem sul do ano.
Margem sul, pô.
Yeah. E para mim o rap deles tem boa identidade, mano.
Isso também.
Desde a altura do bandido, estás a ver?
Isso eu também sinto.
Mas é isso, Lisboa é muito disperso e, por exemplo, existem certas linhas, tipo, eu acho na. Se calhar, hoje em dia acontece menos, mas já aconteceu no passado. No passado, um gajo de uma zona, se calhar não conseguia ouvir rap de um gajo de outra zona. Hoje em dia isso já se eliminou, felizmente.
Uhum.
Mas acho que existe bem essa cena porque, imagina, nós somos todos rappers de Lisboa. Se calhar até a gente fica anos sem se ver. E o Porto, apesar de ser a segunda maior cidade de Portugal, acho que é mais aproximado.
Mas olha que há aqui boas pessoas que eu tive anos sem ver.
Então, yeah. Também, yeah, yeah.
Mas dentro dessa cidade.
Se acontece isso no Porto, eu acho que acontece ainda e em Lisboa, então, se calhar, pá, eu não sei.
Se calhar vou afunilar um bocadinho mais a pergunta. Nós queixamos-nos um bocadinho, por exemplo, nas questões de publicitar qualquer coisa, de fazer ali aquela. Aquele falhar e tempo. Mas fazes aquele lote de entrevistas nos programas de costume que tens que fazer, gajos têm que se pegar e deslocar-se até lá abaixo. Publicitar-te de uma forma geral. Ganhaste destaque.
Eu acho sim.
Tu qual é que é para ti a tua dificuldade em Lisboa para te conseguires destacar?
E olha que se calhar são iguais aos nossos.
Eu acho que é para mim, no meu caso, o meu caso é diferente de pessoas de outras cidades, mas no meu caso é tipo, eu como já fiquei mais velho, eu acho que, por exemplo, o calão que eu falo já é diferente do calão dos putos. O gajo tem de se atualizar. Eu, tipo, quando era puto e não dizia estou com drip.
Yeah.
Até o swag já é uma cena que um gajo já tinha quase 27 anos.
E já punha quase de lado, isso aí.
Ou seja, às vezes é o calão. E tipo, um puto pode estar a ouvir o meu vocabulário e tipo, pensar, isso é tipo vocabulário de antigamente. Esse gajo é tipo mais velho. E tipo, acho que tens de saber comunicar com o público. E às vezes é uma questão de slang, vocabulário, eu acho que é aí que é a questão de fundo, a questão mais profunda da cena. É o slang, está a ver?
A identificação?
Yeah. Mas, por exemplo, eu, no meu dia a dia, eu como ouvinte, mas eu sou, tipo, eu consigo ouvir rap do Algarve da mesma forma que eu sou um rapper de Lisboa, ou um gajo do Porto, ou um gajo de Viseu, um gajo da Guarda, um gajo de Castelo Branco, ou de Bragança, porque para mim o que conta é tipo skill ou identidade. Mas para os putos, eu acho que é isso. E acho que tipo. Como um gajo está mais velho, já não tem o vocabulário tão atualizado como os putos, é normal, mano. Já não convivo, eu convivo com mais pessoal da minha idade,
sim.
Apesar de dar com mais da putos e gerações mais novas, mas não com a mesma profundidade de gajo da minha geração. Acho que é isso, um gajo que é mais desatualizado, até na maneira de vestir, um gajo é mais desatualizado, mano. Por exemplo, as calças largas voltaram à moda, mano. Ou as calças justas, porque houve uma altura que e apanha-se nas calças justas, slim fit, não sei o quê, os putos já estão outra vez calças largas, e eu tipo, what the fuck. E isso é tudo questão de identificação. Acho que não é por cá, porque este cara é desta cidade. Mas eu acredito que isso aconteça convosco. Mas eu, por exemplo, como ouvinte, eu não vejo diferença entre cidades. Mas eu acho que é tipo.
A questão nem era direcionada ao público, era dentro do meio, a utilização das ferramentas, como é que tu consegues manusear, estás a ver?
Eu acho que aí. Pá, não sei se tenho as mesmas dificuldades. Ou se calhar temos as mesmas, não sei. Eu acho que às vezes é tipo, Isto é verdade, isto é duro, como vou dizer, quanto menos buzz tens, menos publicam as tuas cenas. Eu tipo, por exemplo, o meu último clipe, eu lancei uma quinta-feira à noite, e agora as pessoas estão a lançar às quintas à noite, às sextas, para que ele entre nas playlists. Tipo, há boia de plataformas que vão partilhar os gajos mais, tipo, valorizados, e a minha, são os meus tropas que partilham, ou rappers do meu meio, estás a ver, tipo... mas isso aí, tipo, eu também sinto o mesmo, né? Eu acho que até tipo a cena
da gente.
Isso eu sinto também, mas só o que é que eu acho, mano? Que se foda, mano. Estás com o teu resultado, lança só, tipo,
é isso.
As pessoas gostam de ti, mano, vão partilhar, mano, os teus tropas, isso é que é o mais importante.
E
isso, e assim tu tiras um peso dos teus ombros e não entras na cena da frustração, estás a ver? É pá, mano, se as pessoas curtiram, curtiram, se não curtiram, não curtiram, mas vão curtir, às vezes não partiram só porque até se calhar vim, não, fosse o Tássio de Smell, mano, já rimam um para caralho, instintivamente, nem porque eles queiram fazer propositado para te prejudicar, nunca vão querer prejudicar, mas se o gajo tinha 10 milhões de views, vão partilhar primeiro o gajo em vez de...
Eles estão-se a orientar também, ao vinho ao cara. Eles querem se orientar também, não é?
Já.
Mais gente para a cena dele, e provavelmente o gajo que tem 10 milhões vai trazer
mais gente. Acho que é o instinto do ser humano e para mais cenas mais mediáticas. Eu não percebo porquê, mas é isso, mano. Eu acho que é, mano, se estás contente com o teu resultado, mano, e às vezes há uma cena tua ou outra, imagina, lanças 20 sons, pode haver um que é mais partilhado pelos outros, e as pessoas dizem, não, tá, se afinal, ou oh, não, se afinal, não, sempre foste mesmo fodido. Mas tu sempre foste fodido nos 20 sons,
mas no som da cena,
mas foi aquele som, mas foi aquele som,
porque o som da cena da bota mais fixe, mas já não estás no mesmo nível do outro, já tipo, pá, era aquele canal que vem.
Mas porque fizeste uma pessoa a falar sobre isto? Ou o vídeo aparece esta cena,
basta, geraste aquela identificação nessa
música, não é? E as pessoas às vezes hoje em dia também comem, ouvem os sons com os olhos, mano. Isso também conta bué, imagem, como tu vestes, sem estar atualizado, é o calão, tudo, mano. E pá, eu não ligo a nada disso, então também sinto que sou um gajo do underground, mas não me importava de ser mainstream, mas como não dá, faço por passatempo, já. E faz por gosto.
Por exemplo, no teu caso em específico, o que eu sinto é, independentemente do calão, dessas coisas todas, porque eu também me identifico-me contigo. Já cheguei a estar com o pessoal mais novo e nem sei do que é que eles estavam a falar. E às vezes foi que lancei o tema, mas a maneira como eles depois. Como é muito estrangeirismo, eu sou muito mal em inglês e coisas do género, já estou a perder aqui muita coisa, mas. E independentemente até de skills, por exemplo, em relação a ti, o que eu sinto é, eu olho e digo assim, este dread é único. Estás a ver? E eu valorizo. Para mim a cena do rap, mano, hoje em dia cada vez mais é, independentemente de se ele está na BR ou se não está, é, este dread é único.
Identidade.
Se aparecer alguém a fazer parecido, estás a ver?
Já sabes qual é.
Sei, e até pode ser sem querer, estás a ver? E isso é o que eu mais valorizo, estás a ver? Independentemente de skills, métricas, blogs, essas coisas todas, independentemente de tudo, o grande é único. E é uma cena que eu sinto contigo, é uma cena que sinto com o Loco, sinto com o Tássio, que sinto com boa gente com quem eu convivo. E para mim, essa é a única cena. Não, de acordo, tu és único. Não há ninguém a viver duas vidas e a dar rap na favela. Esse tem que dar mérito. E milionário.
Vou passar a ser
roadie
digital.
Digital, exatamente. Estás a abrir uma porta, meu puto.
Voltar à minha banda larga, só.
E tu começa à procura de giz. E isso para mim é a única cena neste momento. Não liga mais nada, é o que me faz partilhar, é o que me faz ouvir no dia a dia, é essa particularidade. Tudo bem com eles, por exemplo, eu vi isso a crescer, estás a ver? Mesmo sem os conhecer, ouvi as cenas deles, ouço as cenas deles agora e digo, epá, a cena que ele tinha única agora deu uma brincada, tá? E outro dá de surpresa, apareceu, ouvi e disse, ei caralho, estranho, estás a ver? Mas contigo, por exemplo, o teu caso, para mim foi surpresa. Eu não conheço a tua história, estás a ver? Não sei.
E foi tudo surpresa. E eu acredito que eu também tenha sido para ti nesse campo.
Já, tens o Silveiro. Aliás, tu também tens o Silveiro aí idêntico, mano. E o Rock também, dos que o gajo que conheço há mais tempo a Porto, dei logo um grande props quando ouvi a cena dele, mano. Já.
Não, ninguém escreve. Ninguém escreve como ele, mas ninguém faz pausas como ele.
Não, ele lançou. Há pouco tempo lançaste ele.
Nossa, o último ficou na frase.
Foi na
frase. Ainda assim.
Um belo som. E isso para mim neste momento é o que eu valorizo mais. Não conseguem tirar isso.
Eu também. Mas acho que tipo a cena que a gente tem que ver é. Opá, imagina, tu quando vais aos festivais já percebes que a idade média dos putos é uma idade média diferente da nossa, são mais novos.
Sim.
E são os putos que apoiam mais nos concertos. E os putos tipo, ainda não têm aquele deep knowledge que tipo, nós temos, estás a ver? Então eles já apoiam mais uma cena, mais de um momento. Por isso é que há rappers, tipo, pá, imagina, há rappers que vão estar na ribalta durante vários anos, mas há outros que se não atualizarem, depois podem cair. E há outros que até, que até são mais velhos, mas vão bater mais tarde.
Sim.
Mas eu acho que isso é tipo, são cenas que não somos nós que escolhemos, é o público, estás a ver?
E por isso aí teve o mundo, e o mundo para mim é uma exceção nesse campo.
Yeah.
É um.
Pois é,
é um André que acompanha gerações. E se tu vais a um concerto do mundo agora, mundo só, estás a ver? Mas também se for mundo e sempre também sente-se isso. Mas se vais ao concerto do mundo agora, tu vês essas gerações todas lá.
Lindo, está lindo.
Desde esses gajos.
Já. Mais novinhos. Uma transcendência.
É isso. Mais novinhos que tu à partida dizes, opa, eu nunca vou chegar a estes gajos porque não tenho esta linguagem.
Já imaginas, eu prefiro levar o pai e o filho ao mesmo concerto por terem a mesma coisa.
Mas, há putos da minha zona que eu conheço que nasceram depois de... Nasceram depois do Sobretudo e do Educação Visual do Valete do SEM e depois do... Também depois de saíram todos os gordos mãe da Gap. Mas há putos já me disseram, que já, tipo, já me encontrei na rua, estás a ver, e disseram, nem mas como é que é, não sei o quê, e conheces a minha cena. E aí, também isso foi sendo daqui, valeu, não sei o quê, e aí, estamos só, puto, tu és de pequeno? Ah, sou deste ano. Tu ainda não tinhas nascido, e ele, mas tipo, tem alguém mais velho que já mostrou assim. Não, isso é bonito de ver, estás a ver? Transmitiu-se, estás a ver?
Ficou lá, mano.
Oh, é a mesma cena que a gente ouvir um som de rap de. Imagina, sou 88, mas um gajo de ouvir rap de um gajo de 86, estás a ver? Ou tipo, na altura de Boogie Down Productions, que era do KRS-One, já. Esse grupo acho que já existe antes da minha data de nascimento.
Tu és de quê?
88. Os gajos já são tipo
danos. Provavelmente. Improvável.
E mesmo tu nasceste em
88. E Hakim também. Hakim, Eric B, acho também. E NWA também já existe antes de eu nascer.
Não, e mesmo assim, tu nasceste em 88, não começaste logo com fones.
Não.
Ainda tiveste.
Primeiro que fundou o Covid
Rap. Só começa a cantar, tem que ainda não sabia andar.
Também acredito.
Já tinham começado.
Eu comecei a cantar em. A primeira letra que escrevi foi em 2002 e acho que cheguei a gravar em 2003. Tinha 14 anos quando escrevi a primeira letra. Mas a primeira vez que ouvi rap foi em 97, tinha 9 anos. Porque o meu primo mais velho de Londres, o gajo já só ouvia rap e não sei o quê. Tipo, já era um gajo, já era boy street, estás a ver? E mostravam-me Biggie, mostravam-me Tupac, Maze. O primeiro som de rap que ouvi foi do Maze, mano. O Maze que era da Bad Boys, estás a ver?
Ok.
E depois ouvi Biggie
para que estava a pensar o Maze dos Dalla Soul.
Não, é o mais que era da Bad Boys, tem aquele som Feeling So Good, era que virou padre e não sei o quê, na altura chegou a entrar na editora.
Ele está a caminhar para isso, vai virar padre também.
Olha, rapaz, não me leva mal, tem que só ir à casa de banho.
Vai, meu puto, vai. Nós vamos aproveitar aqui para passar o número no live. Pessoal, tem muito a dizer, o momento da manhã da semana. Vai, claro. Por favor.
Por favor.
Tcharam.
Quem vai perder?
É o...
Será Smelly mais uma vez?
É em quem eu aposto.
Será Tássio? Pela segunda vez?
Pessoal,
Ei, lá que é senhora.
Vou começar a chamar o Smell e o Salão de Festas. Ai, não pode, já tenho um filho que é chamou isso. Uma piada só para
entrar. Está com mais desatualizada.
Uma piada só para entrar. Não, o Salão de Festas será eterno.
Sim, isso também é verdade.
Salão de Festas será eterno, está a ver? Não digam o que disserem. Ia te chamar Salão de Festas, mas não posso.
Não posso, desculpa.
Não vou ter que mandar outro pedido para ele.
Até porque aquilo lá é que não é Ribeiros.
Não é que não é Ribeiros, nem Ribeiros, nem Eves. Pessoal, copinho. Ao parco. Vocês já sabem o que é dizer, não é? Toleta.
Eu.
Um lê, o outro passa vergonha e depois troca. Vai, fora. Há melhor de três, quem perdeu para o Castilho. Vai, bem. É cumprido a tradição, estamos em semana em Quaresma, próximo ano.
Mano, isso é para chegar amanhã, gente?
Diz que sim.
Ah, sim. Estou um bocado perdido. Estou um bocado perdido. Eu nem sei que está.
Estou colado para vocês. Olha aí esse fundo dessa coisa.
Peço desculpa.
Vamos, Smelly, estamos contigo hoje.
Agora, e começa? Começa o livro.
Não sei, queres pedra, papel, tesoura?
Começa aí. Nunca começa a passar livro. Vamos a ver. Meus meninos, não vamos a ver.
Vai bem lubrificado.
Papau!
Pumbas.
Estás preparado?
Não.
É complicadíssimo, é enorme. Hélice.
Era o disse.
Nada
a ver. Esta é fácil.
Vou atacar.
Ataca.
Esta é fácil.
A minha dúvida é só o início, mesmo.
Pronto.
Não sei.
Tens que ser incisivo.
Só que isso marca.
Dá para firmar? Dá para pirar um beirão aí?
Dá.
É de boa.
Tira aí um copinho de baixo.
Tira aí um.
Um gajo é. Serve bem o copo. Um gajo por dentro de mar mesmo. Ai, mais bem no putz.
Como é que estamos? Tem H?
Tem H. Um L?
Porque, calma, vamos lá. H?
F?
É?
L?
Sim.
I?
Sim.
C?
Sim de cão?
É.
Segues. Pumbas. Vamos embora, umas putas.
O acento disse?
Chupa! Oh. Tu não disse, só que não ouviste.
Você é preciso.
Mas, não. Oh, quer te entrar por aí?
Quer dizer tudo.
Quer dizer por aí?
Quer te entrar por aí?
Que eu sou o gajo que vai sem banco sempre.
Oh, pronto. Basicamente, olha, você tem uma coisa assim. Vou ter uma palavra, leio e a senhora tem que se superar. E depois ao contrário.
Ok. Quem pode perdeu? Até vai morrer.
Quem perdeu? Quem perdeu? Fodeu-se.
É. Qual é o castigo? São vários.
É definido. Até lhes podes ajudar a definir depois, se fizeres em off.
São vários.
Vou passar vergonhas. Tá? E, incrível, não se nada. É uma coisa, isto é super simples, mas isto não devia estar aqui.
Não?
Não, isto é muito, muito fácil. Diz. Primogénito.
Primogénito? Ora bem, primo é fácil. P-R-I-M-O. Primo. Tá. Génito é isso? G-E-G-N-I-T-O.
Está feito.
Eu vou baralhar isto, que é para sair mesmo aquela mais complicada.
Estou a sentir que tens aí um.
Não é que o laringo coisa.
Sinto que estás aí com uma cena marada.
Parado?
Bate isso devagar, que não vou lá para os seus amigos. É.
Foda-se. Eu nem sabia que isto existe.
Estás a ver? Estás a ver?
Açude.
Açude.
É assim que se lê?
A sub?
É.
Não
sei.
Sim. A?
Tem.
Sim.
Uhum.
Presumo que sim.
U?
Sim.
V?
Sim. Está feito.
É tipo um mini bagagem.
Bagagem.
Ok.
É o que um castor faz?
Chaval. Fala pouco, mas quando fala é sabedoria.
O castor faz açudes.
Amei que Smelio, isto é uma palavra que pode adjetivar a tua pessoa.
É?
Esdrúxula.
Ah, esdrúxula. É quando é simpático.
Esdrúxula. Claro, você vai para mim e chama-me esdrúxula.
Exato. Ora, é?
É, claro, sim, sim.
X?
Não.
Não?
Não.
S.
S, sim.
Não é plural?
O que é que tu disseste?
Eu disse S.
Não, não. Só pode ser uma palavra, uma letra de cada vez.
É S.
Sim.
D.
Sim.
Ai, esdrúxula.
Esdrúxula.
Já só uma cena, também teria falhado. D. Enganei-me logo no
início.
D. F. Esdrú. D. F.
Não, D. R. É só, não é Dru.
Ah, ok. D. R. U.
Sim.
Esdrú. Chulana, é assim, né?
Chula.
Pumba, muito bem, muito bom.
Está
tudo a acertar.
Pega lá!
Nós estávamos a ter explicações portuguesas.
Claro, a minha professora de português ligou logo preocupada após as últimas três tentativas deste jogo.
Não, eu
lembro
para mim, eu já não lembro qual era a palavra, mas era rico, eu faria aquilo.
Deixa lá, mano, é os nervos da câmara.
Os nervos da câmara, muito bom. Então.
E cara, só um valechança. Esta era aquela que eu escrevia bem em cima, mal em baixo, mas passava assim.
Esta é aquela que tu começas a... Chegas a meio da palavra e já te esqueces do que disseste para trás.
Também acontece. Também acontece.
Convalescência. Ser cão.
Não, convalescença.
Convalescença, exatamente.
Convalescença.
Sim.
Ser cão.
Tá.
Sim.
Ou é.
Ou é.
Sim.
V.
É.
Conva. A.
A.
Lix. L. E.
S.
Convalescência. Já me esqueci de onde é que vou.
Convalescência.
Convalescência. N. C. Cedilha.
Toma.
Foda-se. Acho que é cansado.
Vocês não vão mexer daqui. Chega. Eu estou muito bom.
Vamos ver. Se falhas a esta, já foi.
Cansado. Só se for pior que os Drúxula.
Esturqui.
Esturqui. É S.
Não.
É com Z.
Qual?
É com X.
Vamos, deixa de dizer.
Tira.
É com o bom, vou pôr o X.
É X, tá?
X. Turquir, né? T.
Sim.
U.
U.
É muito.
O. É com o Torque.
O
F. É Stor. E agora, Q, Q, Q.
Sim.
U, obviamente. E é.
Olá, a mesma bica.
Não foi à bica nada.
Foi à biquinha.
Não foi à biquinha. Eu resolvi as minhas dúvidas também.
Não, está muito fácil. Vamos ter dificuldades.
Não meteram inglês, não meteram alemão, não meteram nada.
Ai, não metemos inglês?
Não sei. Não sei.
Ui, também tem assim.
Tem várias línguas.
Há sempre um problema quando eu. Time inglês, deixou.
É que até a mim sei o inglês.
Não, posso... não sei ler. Eu vou lançar porque eu acho que disseste até no concerto recentemente.
Está cheio. Há uma em inglês.
É o que é.
Vamos, Smell.
Graveyard. É assim.
Está bem dito, está bem dito.
Graveyard.
Eu usei este ainda há pouco tempo no concerto. Porque o cara é este.
Graveyard.
Um
cemitério
para mim é Soundgarden.
Não
é Soundgarden.
Podes dizer esse, que assim é grande.
Graveyard. Obrigado pela pista.
Flor.
Vamos.
É tira, mano. Também.
E árvore.
Primeiro, pensa na primeira letra.
Está aí, está a dificuldade. O ar deve ser a SB. Pois.
Uma que junta duas letras. Está certo. A RD está certo. Posso já dizer assim. Portanto, tens duas tentativas para a primeira letra.
Não,
está sem vez. Vou só responder em autóstis.
Não.
Não? Isso, mano. Sim, caralho.
Não, está bem. Foi na última, caralho.
Mas foi em inglês?
Foi, é verdade. E nós ainda estávamos tipo.
Foda-se. Primeira falhar, vai.
Mas... Eu gostava de acabar o podcast.
Sou um amigo. Sou um amigo.
Posso
começar a cheio de cultivar.
Ai, puto.
Estou
pronto. Taciturno. Oh, puta que pariu.
E em português?
Taciturno.
Taciturno.
T-A.
É verdade.
C-I. Taci.
C-I. Para aí, isso foi.
C-I. Então. C-I. Passado.
Pronto.
T-A-C-I. Taciturno. T-U. Tur. F. R-O.
Este puto está literalmente desequilibrado.
Este puto está demais.
Tirei mais uma inglesa.
Separar as palavras que saíram para cada pessoa.
Oh, a minha professora de português ressuscitou.
É para vermos a dificuldade do jogo. Isto está a 0-0.
Como é que foi isto, puto?
Nem sabe ler. Bem, responde a ela e está a surda, convalescença. Eu só dizia, fico cansado. E noutra língua. Greviário.
Eu acho que se lê assim.
Greviário de Lariosa.
Exato.
Eu acho que se lê assim. Column.
Column.
Não, está longe.
Está certo. É o Column.
Column. É inglês, puto. É o que diz aqui em cima.
Eu vou usar aqui uma em português. Estás atento ao Severo?
Estou. Deita cá para fora.
Então tu alviçarás.
Não, é só alviçarás.
Acertei, pô. Não vale a pena. Está feito. Não vale a pena, pô. Eu estou muito a bom. Mas... Eu tenho que me jogar de saca. É o que é. Vocês estão a jogar os dois bem, na verdade, mano. É o que é. Ninguém está a falhar.
Um é bilíngue, o outro não. Um é bilíngue, o outro não.
Olha, e que tal suscitar?
S-U-S, cercão, I-T-A-R.
Toma, essa tá feita, tá feita. Vai, eu até vou. Estou disposto a falhar de propósito.
Não. Pudicia. Não. Pudicicia.
É isso, é. Não sei mesmo.
Pudicicia.
P-U-D-I, pudi.
Pudicia. P-U-D-I está certo.
Como é que é?
P-U-D-I está certo.
P-U-D-I, pudi. Cicia.
Sim. Ah. Cicia.
Cicia. Pronto, C de cá?
C de não.
Agora não sei se vem já o I. I. Si. Portanto, I. Cicia depois?
Pudicicia.
Pudici. Dois S?
Não.
O quê? Só um S?
Não. Já só tens uma perra.
Pudici.
Sim.
Mas não é dois S, mas só um S é Cercão.
Sim. Mas o pior é que já tinhas dito Cercão na anterior.
É?
Eu digo Cercão e agora diz dois S.
Pudici, si. Ah, falta um lá.
Pronto, isso sim.
Acho que é. Eu estou a ler.
Pô, mas o que é que isto quer dizer, imagina?
Não, eu até vou...
Depende do pudor. Só...
Eu até só vou ver aqui.
Há uma pessoa que está...
Eu até só
vou... A auto a fazer pudor?
Para vocês verem como isto foi...
Qualidade do que é pudor. Nossa,
menina. Ah, eu vi logo.
É.
Claro.
Eu vi logo. Só não fiquei mais nada.
Só podia.
Eu só estou para vocês verem como isto é feio, pessoal. Só para vocês verem como isto é feio. Eu estou a tirar o resto das palavras, todas.
Um beijo, isto leva ao próximo.
Não, eu acho que eu me lembro. Foda-se. E estás a ver?
Não há mais nenhum em inglês.
Estás a ver? Como acho que fez alt.
Oh, que
alt. Alt.
E parabéns.
E depois digam que isto não é feito. E depois me dizem que isto não é feito. Estás a ver? Ei, estamos a gravar no sábado.
O
senhor, é isto que eu estou a dizer. Vimos gravar no sábado. O senhor da Santa Casa da Misericórdia não pode vir. Dá logo isto, dá logo esquemas.
Já, mas ó, oh, especial, o vosso português até está em dia.
Hoje, se calhou bem.
O vosso português está em dia.
Hoje. É sábado, se for dia da semana não chegamos.
Mano, vocês estão bem, mano.
Isto é uma quinta-feira.
Não, às vezes e tal, palavra ou outra.
Não, mas isto
vai só ter uma pista e safaram-se bem.
Pois, mas isso é que tens vindo cá, vais já convidar.
Tem grande pressa, mano. Já falei duas, três palavras.
Começou assim,
nós agora assumimos o erro.
Não é mesmo?
Não, vocês também estão a saber se eu começar a ler livros ou não.
Não,
é livros, já.
Eu olhei por mim, qual foi a doença que eu dei assim uma bacurada feia?
Mesmo. Não sei, mas tu
mandaste. Mas feia. Tipo, não sabes dizer isso, é de uma normal. Eu fiz assim.
Não, o vosso português está em dia, mano. Eu gostava de ter sido assim no secundário.
Não vamos falar sobre o secundário. É melhor não falar.
Mandarei, português. Eu não tenho muito para falar, tipo, pouco presente.
Mas. Mas cena é essa. A cena é essa. Que eu não consigo falar muito sobre o secundário.
Mas é isso.
Bem pronto. Pode deixar. Já está fechadinho, acho que já está bom, meus amigos, meus amores.
Obrigado pelo convite.
Obrigado por teres vindo.
Meu coração, mano.
Meu coração nesta distância toda. Yeah. Fazer essa viagem muitas vezes sem alcance.
Pelo menos já nos conhecemos antes e
já convivemos um bocadinho.
E hoje ainda sou decidido e ainda vamos ver mais uns copos à noite.
No...
Slang, apareça lá.
Exatamente. Olha o meu ponto como ele sabe, estás a ver? O que é que fazes à quinta-feira à noite? não queres vir aqui? Estava a precisar de dispensar um gajo.
Um gajo está ali.
Não,
pá. De segunda a sexta.
Por
isso é que não viu o conselho, mano.
Se não dispensava aqui um gajo que estava a precisar, vinhas aqui. Vou fazer isto comigo. Mas pronto.
Rebenta no som, é, mano. Vamos agora ver o refrão. Tivemos que ver no caminho no autocarro.
Então vamos falar disso aqui para os nossos patronos. O pessoal do YouTube já teve aqui aquela horinha boa para eles.
Yeah.
Exclusiva de nós para vocês. E pronto, olha, pessoal, sei que é tardia, mas espero que tenham tido uma boa Páscoa. Passem na Selém. Sempre. Feira que Paulo irá voltar entretanto. Muito obrigado, Anílio Lacerda.
Obrigado pelo convite e pelas pessoas que estão aqui.
Deixa uma
palavra.
O Julinho ainda está aí? Deve estar alguns. Vá, meus queridos, um abraço para vocês. E não se esqueçam, quem te avisa...
Tem telhados de vidro.
Um abraço e...
Tchau.
E agora...